Meus amados, o título dessa mensagem é Pedras que Edificam. Quando se fala o termo igreja, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? No geral, devido às catedrais, igrejas antigas, históricas, logo nós somos remetidos para uma igreja, para uma construção. Em um segundo momento, aqueles que entendem que igrejas são pessoas para um ajuntamento comunitário, para o corpo de Cristo. Contudo, hoje, eu os convido a fazermos uma analogia entre igreja-construção com igreja-pessoas. Primeiro, vamos pensar de modo coletivo. A construção da PIB Central, ela está pronta. Ao olharmos, nós vemos paredes revestidas, um telhado com forro, que por sinal está muito bonito, porque acabou de fazer, né? Salvo um pequeno detalhe aqui e ali, que está em ajustes. Embora não estamos vendo, essa igreja possui alicerces da sua fundação que sustenta essa igreja. Ao olhar para esse templo, do que é feito a igreja? Literalmente, nós podemos fazer uma igreja, construção, com pedras, blocos, tijolos, pedras de ardósias, de mármore. Contudo, são apenas pedras. Se você visse essas pedras separadas lá onde compra, você não ia chegar para aquelas pedras e dizer, olha, uma igreja, porque são pedras separadas. Nós não definiríamos como igreja, simplesmente como pedras, apenas pedras. E essas pedras que estavam lá separadas, que nós não definiríamos como igreja, elas foram colocadas de maneira uniforme, cada uma no seu lugar, dando suporte uma à outra, juntas, unidas, com cimento, com argamassa, enfim. E em meio a essas pedras de alicerce ou acabamento, algumas delas podem ser maiores, outras menores, mas elas se encaixam, porque elas foram colocadas com um único propósito, de levantar paredes, de sustentar a construção, para fazer o que nós chamamos de templo. Abra para mim, abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia para me acompanhar, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Meus amados, esse pequeno versículo que acabamos de ler diz que nós somos pedras. No sentido figurado, a fim de edificar casa espiritual. Eu com a minha vocação em Cristo Jesus, você com a sua vocação em Cristo Jesus, conforme Ele mesmo concedeu quando nos inseriu no corpo de Cristo. Se o que une uma pedra a outra é o cimento, nós podemos dizer que o cimento que nos une é a comunhão que temos em Cristo Jesus. Ação essa onde o próprio Deus nos inseriu no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, diz assim, mas Deus dispôs dos membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então foi Deus que pegou cada pedrinha dessa e colocou lá em determinado lugar, para sustentar essa edificação. Mas, depende também da nossa disponibilidade, do nosso investimento de sermos presentes, de cooperar com a graça para o bem comum. E nessas horas, o que eu acho, o que eu penso, deixa de ser mais importante para que vivamos o que a comunidade como um todo acha ou pensa. Porque o corpo de Cristo é isso. Não é o meu jeito, não é simplesmente a minha opinião, mas é o corpo de Cristo. O que eu acho, o que eu penso, deixa de ser mais importante. Porque é importante que o corpo de Cristo tenha uma unidade, tenha uma voz ativa. E nós precisamos sustentar a estrutura e agir em unidade uns com os outros, de ministério para ministério, de ministro para ministro, de líder para líder, de liderado para liderado, de irmão em Cristo para irmão em Cristo. A verdade é que ninguém é corpo sozinho. E se somos negligentes com a nossa parte, nós fazemos o corpo de Cristo sofrer além do necessário. Porque se o corpo de Cristo, em outro momento, ele foi crucificado, ele foi traspassado, nós temos que ter sim a mesma disposição, porque continuamos sendo o corpo de Cristo, que é perseguido e que pode sim ser crucificado. Em muitos lugares do mundo, de maneira literal, talvez no nosso meio, em uma linguagem mais simbólica, mas o corpo de Cristo, ele continua sendo perseguido, ele continua sendo crucificado. Mas não pode ser o corpo a crucificar o próprio corpo. Não pode ser o membro do corpo de Cristo a colocar esse próprio membro e bater um prego na sua mão. Isso não pode acontecer. Nós não podemos agir como uma doença autoimune, onde muitas vezes um órgão ele agride, ele ataca o próprio órgão, não reconhecendo esse órgão, esse membro, como corpo. E quando o corpo de Cristo sofre? O corpo de Cristo sofre todas as vezes que somos negligentes e omissos com aquilo que Deus entregou para nós executarmos. Nesse momento, o corpo de Cristo sofre. O corpo de Cristo sofre todas as vezes que queremos fazer aquilo pelo qual Deus não nos chamou para fazer. Então, quando nós estamos também no lugar errado, fazendo aquilo que Deus não chamou a gente para fazer, nós fazemos muitas vezes o corpo de Cristo sofrer. Vamos ler um versículo pelo qual também é razão de sofrimento junto ao corpo de Cristo. Está em Hebreus 13, versículo 17. Abra aí para me acompanhar, ou se quiser, apenas me escute. Hebreus 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Meus amados, o pastor, ele tem uma missão muito séria, um chamado a cumprir. Deus o chamou, e os pastores, eles deverão dar contas a Deus por isso. Quanto aos membros, ninguém é obrigado a ficar em igreja nenhuma, ninguém. Se não é a Bíblia que está sendo pregada na igreja que você frequenta, o melhor a se fazer é buscar uma igreja que leve a palavra de Deus a sério. Que leve a palavra de Deus, dando o seu devido valor à palavra de Deus. Mas, estando nessa igreja, é necessário cooperar com o pastor dessa ou de outra, a fim dele desenvolver o seu ministério com alegria, como diz o texto, e não gemendo. Porque se assim não for, isso é algo que atrapalha a igreja. Atrapalha o corpo de Cristo e certamente vai repercutir quando estivermos frente a frente com Deus. Quando o pastor tiver que dar a conta para Deus, porque ele está para velar pela alma, para encaminhar as pessoas a Deus, mas também quando o membro estiver diante de Deus, para poder o Senhor falar, por que você atrapalhou tanto a vida do pastor, a igreja que você sempre entregou juras de amor? Outro texto que quando não vivido faz o corpo de Cristo sofrer, abra aí, está em Efésios 4, versículo 1 até o versículo 6. Efésios 4, versículo 1 até o versículo 6. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A palavra que nos recomenda a unidade. E deixa muito claro que todos nós temos uma vocação em Cristo Jesus. Todos fomos chamados para algo, para a vivência da unidade do corpo de Cristo. E para viver isso, ele nos recomenda a humildade, a mansidão. Porque é só você tentando estar junto que você vai ver o quanto você precisa de humildade, de mansidão, de longanimidade. Mas não é a fuga que vai fazer com que o corpo de Cristo seja saudável, com que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado nessa unidade do vínculo da paz. Não é simplesmente falar, eu não vou participar, ah, não vou estar junto, ah, eu amo, mas eu prefiro estar longe. Meus amados, isso só atrapalha o corpo de Cristo. E quando diz que nós devemos suportar uns aos outros, muitas vezes isso é mal interpretado pelo português, pela língua portuguesa. Porque às vezes a gente interpreta assim, o suportar-vos, eu tenho que suportar. E não é isso que o texto bíblico está dizendo. É no sentido de dar suporte. Lembra quando eu fiz essa construção dizendo de uma pedrinha menor, outra pedrinha maior? E muitas vezes aquela pedrinha maior, ele está dando um suporte para a pedrinha menor. Às vezes até para uma pedra maior. Né? Porque eu não sou especialista nisso. Tem outras pessoas que é muito mais especialista nisso, de estrutura, de alicerce, mas muitas vezes uma pedrinha está ali que ela está segurando um todo, está dando um suporte. E é nesse sentido que o texto está dizendo. Deus, ele tem um papel a desempenhar através de cada um de nós, porque é ele que faz através de nós. Nós somos dele. E nós precisamos também de esforço, o texto diz. É o que o texto está dizendo, de esforço. Esforçai-vos para preservar diligentemente a unidade do Espírito no vínculo da paz. É necessário esforço. Não é simplesmente, ah, hoje eu não estou com vontade. Ah, hoje eu não estou legal para isso. Está falando de esforço. E esforço é esforço em qualquer lugar do mundo. Esforço é esforço. Esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É necessário esforço, é necessário humildade, é necessário mansidão, é necessário longanimidade. Então, estando unidos uns aos outros em Cristo, nós formamos então as paredes. Nós estamos construindo esse templo, tá? Porém, essa construção ela também precisa de um telhado. E telhado resistente é obtido através da oração comunitária. Da consagração de um povo, de uma vida com Deus, na dependência de Deus. Somente assim uma igreja se estabelece. Somente assim essa igreja vai ser consolidada uma igreja forte, se for uma igreja de oração, uma igreja que ora, uma igreja que depende de Deus. Uma igreja que busca Deus, que busca orientação em Deus. Uma igreja que não simplesmente fica tentando escutar as demandas e acolher um ao outro, mas uma igreja que, escutando as demandas uns dos outros, ora uns pelos outros, ajuda uns aos outros e procura ser um com o outro. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 17, nós não vamos ler, eu vou apenas contar para você o que estava acontecendo. Se você quiser, anote e leia num outro momento. Lá vai dizer que o apóstolo Pedro, ele estava preso. Estava acontecendo uma grande perseguição aos cristãos. E ele estava preso com uma promessa de que no outro dia ele morreria. Iriam matar o apóstolo Pedro. E diz lá no versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ele estava preso. Só que a igreja estava reunida lá na casa de Maria, mãe de João, e um grande milagre aconteceu. Nem Pedro acreditou. Demorou para Pedro entender o que estava acontecendo. Quando a gente vai ler esse texto, você vai ver que o anjo chegou lá e coloca a roupa, cara, vamos aí. E aí Pedro, sem entender nada e pensando que era um sonho, coloca a roupa e sai dali da prisão. E fala só que na hora que abriu o último portão automático lá, que abriu sozinho, né? Você está pensando que a tecnologia de portão automático é nova. E aqui em Atos está dizendo que é muito antiga. E quando ele chegou lá fora, aquele... Rapaz, olha, não era um sonho não, o negócio é de verdade. E aí é interessante e mostra a humanidade de uma igreja, de pessoas que são como nós, para poder fazer com que o evangelho não fique uma coisa inatingível, muito longe de nós, que aquela igreja que estava lá orando, quando Pedro chegou e bateu na porta, os caras se assustaram também lá com Pedro e falaram, não, é um fantasma, é alguma coisa lá, não é Pedro não. Ou seja, eles estavam buscando a Deus, pedindo livramento, e às vezes a gente é surpreendido desse jeito, né? Eu gosto, tem um irmão nosso aqui, que eu não vou mencionar o nome porque está sendo gravado, que uma vez ele falou no culto de oração lá que chegou a pessoa para poder agradecer para ele, e ele chegou e falou para o rapaz assim, pô, mas por que você está agradecendo, cara? Eu até esqueci de orar por você, eu nem estava orando mais. Mas orou alguma vez, você está entendendo? E Deus, ele muitas vezes faz com essa nossa humanidade coisas maravilhosas desse tipo. A gente ora, a gente esquece, sabe? E daqui a pouco a gente para de orar por uma determinada situação, mas o nosso coração, a nossa vida, ela também é uma oração na presença de Deus. A gente olha para uma pessoa, para o nosso semelhante, e o nosso desejo mais profundo do coração é que ele seja curado, que ele seja são, que ele fique restabelecido. E aí esse nosso amado irmão, ele falou, jogou essa pérola lá, pro camarada, que o camarada que tinha o olho bem fechadinho, ele até abriu o olho, né, pelo que ele disse, né? Mas isso é a nossa humanidade, e Deus, ele faz isso com a gente, e esse foi um episódio maravilhoso que aconteceu. Quando essas pedras estão bem ajustadas, unidas no amor de Cristo, Deus, ele faz grandes coisas. Quando a gente está unido no amor de Cristo, com o coração naquilo que a gente está fazendo, Deus faz grandes coisas. Mas vamos pensar também, agora, de maneira individual, nesse corpo de Cristo. Nós pensamos de maneira coletiva, na construção, na edificação, mas agora vamos pensar de maneira individual. Houve um tipo de preparo para cada uma dessas pedras que eu descrevi há pouco. Cada um desses materiais que aqui estão, houve um tipo de preparo para eles chegarem aqui. Esses materiais que compõem a estrutura da igreja, eles chegaram aqui praticamente prontos, né? O que eu estou querendo dizer com isso? O bloco, ele já chegou aqui sendo bloco. A telha já chegou aqui sendo telha. Talvez teve que cortar, fazer um ajuste aqui e ali, mas eles já chegaram tendo as suas características. Já chegaram praticamente prontos. E de igual modo, a pedra para compor essa estrutura, ela precisa se preparar. Nós devemos buscar a Deus através de um relacionamento pessoal. Nós devemos ler as Escrituras. Nós devemos buscar a Deus no secreto do nosso quarto, ter a nossa devoção diária, como Jesus mesmo recomendou, para a gente se trancar e ir lá no nosso quarto, no secreto do nosso quarto, para a gente poder buscar a face dEle, para a gente falar com Ele, e Ele vai ouvir o que a gente fala lá, vai receber a nossa oração. Nós devemos jejuar também. Jejum não é uma coisa passada, não. Jejum é para hoje, tá? Eu acredito nisso. Jejum é para hoje. Nós devemos jejuar também e sem se expor. Fazer a cara de sofrência dos fariseus. Nossa, olha só que louvável, que admirável. Que homem de oração, ele se dedica. Olha, puxa, que cara de sofrimento. Esse aí está 40 dias sem comer, né? Então, não é para receber elogio. Nós devemos ser generosos, praticando a caridade. Nós devemos amar os nossos semelhantes. Nós devemos perdoar. Enfim, tudo isso nos mostra que o relacionamento com Deus, ele se consolida no coletivo. Mas ele começa no individual. Visto que até mesmo a salvação é individual. Ninguém vai ser salvo pela fé do vô, pela fé do pai. Cada um precisa assumir um compromisso com Deus. Ai, o meu filhinho está tadinho, ele não tem maldade nenhuma, ele é tão bonitinho, né? Ai, que criança mais admirável. Papai, mamãe, ensina a criança no caminho que deve andar. Lá o judeu, né? No livro da lei, inculca na criança, fala com ele ao acordar, ao deitar, indo, vindo. É necessário estar evangelizando o filho, porque se ele não assumir um compromisso pessoal com Jesus Cristo, o final, o destino pode ser diferente. E é difícil a gente pensar sobre isso, mas é necessário que cada um assuma e tenha um compromisso pessoal com Jesus Cristo. A gente deve encaminhar, a gente deve pregar. Cada um de nós temos as nossas responsabilidades individuais. Abra sua Bíblia agora em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. E olha só que maravilha que diz aqui nesse versículo, muito interessante e que vem para enriquecer a nossa reflexão dessa manhã e fazendo essa analogia com igreja, com o corpo de Cristo, falando sobre a maneira individual de cada uma dessas pedras. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Vocês percebem? Aqui está falando sobre a construção do templo. E essas pedras, elas chegaram prontas. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Igreja é lugar de cultuar. Se não tivermos uma vida de culto, não conseguiremos vir na disposição de cultuar, mas apenas de nos servirmos da palavra, das orações e dos louvores. Talvez a gente vai sair daqui, ao término desse culto, vai falar assim: hoje eu não gostei do culto. Ah, o louvor hoje não foi legal. Ah, hoje não gostei do que o André pregou. A palavra não foi boa. E aí, às vezes alguém pode falar a verdade para você. Nem sempre a gente fala, a gente é muito educado e polido, né? Que bom que o culto não era para você. Se não tivermos uma vida de culto, nós não conseguiremos vir na disposição de cultuarmos, mas apenas de nos servirmos da palavra, dos louvores, das orações. Nós precisamos entender que a liturgia do culto não substitui o culto da vida. Os nossos encontros de celebrações, eles devem ser a cereja do bolo da nossa vida de devoção, que acontece no chão da vida todos os dias. Ele deve ser a celebração do culto cotidiano. Então, por isso, não é menos importante, é o mais importante. Pois é o que nos constitui igreja, quando a gente está junto. É o momento em que cada pedra preparada chega para compor essa igreja. Para edificar a unidade que nós temos em Deus. É o que a Bíblia chama do ajuntamento dos santos. É o momento que nós nos reunimos para falar a mesma língua. E falar o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, na unidade do Espírito Santo. E se você não viver uma vida de culto a Deus, esse culto vai ser vazio de significado para você. Outra situação é que igreja é lugar de voltar. Igreja é lugar de voltar. Quando nós falamos de família, o que é comum para a gente ilustrar a vivência familiar? Ai, como é bom ter para onde voltar. Talvez você já falou isso, né? Talvez você já escutou isso. Quando a gente passa por alguns problemas, quando a vida bate na gente, quando a gente apanha de tudo quanto é jeito, a gente fala assim, como é bom ter para onde voltar. E a gente está falando do refrigério, né? Desse lugar acolhedor que é a família. Bonito, poético. E eu trago a mesma verdade sobre a igreja. Ser igreja é pertencer a uma família. E assim sendo, quem entende a dádiva desse privilégio de pertencer à família de Deus, esse ele não vai para a igreja, ele volta para a igreja. Faz toda a diferença isso. Ele não está indo para a igreja. Ele está voltando para a igreja, porque a família, como é bom ter para onde voltar. Nós vamos, nós saímos para a vida cotidiana, para a gente trabalhar. Nós somos o pão partilhado e dado ao mundo que tem fome. E lá fora nós nos deparamos com muitos problemas, com muitas adversidades. Lá fora é onde a gente chega a situações chatas, onde descobrimos doenças, enfermidades, desemprego e tantas outras coisas mais. Lá fora é onde nós somos machucados. Lá fora é onde a nossa vida está acontecendo. Onde a gente está saciando um mundo que tem fome. Onde a gente está sendo esse pão que nós, embora separados, mas a Bíblia diz em Coríntios que nós somos um único pão. E ser igreja, meus amados, é ter para onde voltar. Mas não voltar só quando dá uma dor de barriga. É voltar com frequência. É voltar tendo parte isso da rotina diária, semanal. Enfim. E ser igreja é isso, porque todos nós temos responsabilidades. Responsabilidades individuais. A cada um de nós é esperado ter vida com Deus. A gente não pode se garantir na espiritualidade do nosso irmão. Puxa, eu estou passando por uma necessidade, uma dificuldade. Mas vamos lá pedir para o irmão fulano de tal, porque aquele irmão lá, a oração dele, Deus escuta. O que é isso? É necessário que todos nós temos vida com Deus. E uma vez orando, seja eu orando, seja você orando, qualquer um de nós orando, é a mesma coisa, Deus recebe. Porque a gente não ora pela nossa espiritualidade, pela nossa devoção. Nós oramos no nome de Jesus. Uma terceira vertente para a gente pensar é que igreja é lugar de salvação, de restauração, de edificação. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que estar firmes para que as outras pessoas possam entrar aqui, serem restauradas e edificadas. Será que nós temos consciência disso? No momento que aqui nós estamos, nós precisamos interceder. Porque no momento desse culto, enquanto esse culto acontece, o principal está acontecendo no mundo espiritual, não é diante dos nossos próprios olhos. E nós precisamos lidar com essa realidade. O que nós cantamos, o que nós pregamos, o nosso louvor, ele tem um peso espiritual diante de Deus, diante da eternidade, diante do sobrenatural. É muito mais do que repetir uma letra que aparece na projeção do Data Show. É muito mais que acompanhar uma leitura na Bíblia. É muito mais que dizer amém para uma oração. É sairmos do trono e dizer: Senhor, esse lugar é teu, não é meu. É a gente sair do controle que nós queremos exercer sobre a nossa vida e dizer: Senhor, o controle é teu, eis-me aqui. Nós acabamos de cantar: te louvarei, não importam as circunstâncias. Bonito, maravilhoso. E é isso. É onde o Espírito Santo ele atua trazendo libertação e cura, enquanto nós aqui estamos. É onde o Espírito Santo de Deus vai quebrando algemas do pecado e trazendo libertação a pessoas que estão oprimidas, escravizadas por uma vida de pecado. É onde Deus nos faz sonhar novamente, restaurando aquilo que é bom e que a gente talvez está adormecido no nosso coração, na nossa vida, na nossa vivência, a gente deixou de acreditar, a gente parou de sonhar, e onde nós estamos aqui reunidos, Deus ele está fazendo muita coisa que nós não conseguimos ver, não conseguimos dimensionar, mas Deus está fazendo. Então por isso é necessário que enquanto aqui estivermos, que a gente esteja orando, intercedendo. É onde Deus salva aqueles que iam indo a passos largos para o inferno. Então, no momento que nós fazemos o convite para a pessoa entregar a vida para Jesus, eu sei porque eu já passei por isso. Às vezes a gente tem a curiosidade de querer estar de olho aberto, deixa eu ver quem que é, deixa eu ver se alguém que está aqui do meu lado que eu convidei, né? E a gente quer abrir o olho para poder ver isso. Mas isso é o menos importante, o mais importante mesmo é a gente estar orando e intercedendo para que o Senhor possa tocar os corações, para que a palavra possa trazer vida, para que a palavra possa trazer restauração. Será que nós temos consciência disso? E muitas coisas acontecem através das disciplinas espirituais. Em meio às disciplinas espirituais, nós vemos quem nós somos através de um encontro meu comigo mesmo na presença de Deus. Onde nós nos reconhecemos na presença de Deus limitados e pecadores, totalmente dependentes e carentes da graça de Jesus Cristo. Em meio às disciplinas espirituais, nós somos preparados, edificados, transformados e descobrimos a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas para isso é preciso ter essa disciplina espiritual. Em meio às disciplinas espirituais, nós somos agraciados e consolados. Nós não podemos esperar e ter como fonte de consolo, de graça, de refrigério, simplesmente o culto de domingo. Até porque se acontece uma fatalidade no meio do caminho, acontecer algum problema, meu Deus do céu, essa semana vai ser sem consolação. Não pode ser assim. Nós precisamos ter uma vida diária com Deus, disciplinas espirituais. Em meio às disciplinas espirituais, nós falamos também e nos escutamos. E assim, muitas vezes, a gente muda de posição através de conversões que continuam acontecendo diariamente, com uma rotina muito grande nas nossas vidas. Às vezes, a gente tem um conceito de conversão que é simplesmente quando a gente levantou a mão e aceitou Jesus. Mas quantas vezes que a gente não se converte diante de uma postura, diante de uma decisão, diante daquilo que a gente queria, a gente vai lá e fala: puxa, isso não era bonito, isso não era belo, isso não era agradável, isso não era vida para mim. E a gente vai lá e tem novamente uma conversão, a gente muda de direção, porque aquilo lá não ia ser bênção para a nossa vivência, para a nossa devoção. E assim nós somos muitas vezes conduzidos para o propósito de Deus nas nossas vidas. Concluindo, meus amados, nós somos chamados para sermos pedras que edificam. Juntos, formamos a igreja. Nós temos que ser preparados. Quando estivermos separados, nós devemos nos empenhar em uma busca de um relacionamento pessoal, profundo e íntimo com Deus, para entregarmos o melhor a Ele. E juntos, nós seremos uma linda igreja, atuante, relevante, edificante. Isso é igreja. Tanto reunidos, quanto separados, temos que andar no mesmo propósito, que é buscar a presença de Deus. Viver a comunhão que o Senhor quer que tenhamos com Ele e com os irmãos. Orarmos uns pelos outros. Nos doarmos para que o próximo seja abençoado. Olhar além dos nossos problemas, além do nosso próprio umbigo. E agindo assim, poderá vir tempestades que virão, ventanias das mais monstruosas, que não abalará as estruturas da igreja. Porque o que nos une é o caminho do coração. Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo.